Salve, salve, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast 1-2. E hoje na session, uma session diferente, como vocês já devem ter visto nos episódios do mês de janeiro, estamos fazendo aquele 1x1 divertido, 1x1 legal, 1x1 sem ser na porrada, porque...
Não vai ter porrada?
Eu acho que eu perderia de você facilmente, Jonas.
Ah, mas eu queria ver isso, né?
Então seja muito bem-vindo, Jonas.
Oi.
E aí?
Oi, maconhista.
Caralho, o Jonas que muito raramente aparece em frente às câmeras.
É verdade.
Acho que a galera do podcast, tipo, se tem alguém do, que acompanha 1-2 só pelos podcasts, talvez não faça ideia de quem é você.
É verdade. Eu acho que eu participei de 2.
Mas muito antigamente.
Muito,
né?
Antigamente.
Acho que nem saía no YouTube, spa.
Não. Eu participei, então. não saiu, não.
Caralho, olha só. Então é a primeira vez que você está na frente das câmeras.
Mas, no podcast.
É, mas assim, provavelmente vocês já devem ter visto o Jonas em algum Reels, ou então algum Brisa Filosófica.
Ou no Especial 420.
Especial 420. O Jonas sempre tá aparecendo ali, que nem eu. Nós dois somos as pessoas que ficam atrás das câmeras.
É os esporádicos.
É, a gente é o famoso tampa-buraco.
É, não veio.
Não veio, opa, o que aconteceu? Mas Jonas, há quanto tempo você já tá no 1-2? Faz tempo já.
Faz, né? Foi em 2017, setembro de 2017.
Caraca, já tem então quase cinco anos.
5 anos.
Caramba, Jonas, muito bonito. Mas antes da gente começar o nosso papo, a nossa troca de ideia, porque a galera mandou várias, muitas perguntas pra você. Eu preciso lembrar pra galera que caiu de paraquedas aqui nesse podcast, que esse podcast sai todas as quartas-feiras, logo de manhãzinha, pra você escutá-lo ou assisti-lo, da forma que você quiser, fazendo um cocôzinho, fumando o primeiro beckzinho do dia,
já que você falou,
dando uns tapinha. Então, assim, o nosso canal no YouTube é Podcast 1-2 Testando. E também as terças, quintas e domingos a gente solta vídeo no nosso canal principal do YouTube, canal 1-2. E você também pode achar a gente em todas as redes sociais, @canal12, Instagram, Twitter, Facebook. E a gente também tem o nosso Apoia-se pra galera que quiser ajudar esse coletivo Erva Afetivo.
Faz favor.
A fazer a gente continuar existindo. Então cola lá, apoia.se/1-2 e ajuda esse coletivo Erva Afetivo a continuar existindo. E uma outra coisa também que ajuda muito a gente a continuar existindo é o quê, Jonas? Chama aí, chama. É o quê?
Faz 1-2.
É isso. E o que tá rolando na loja 1-2? Aquilo de sempre. Sempre aquilo. Aquilo de sempre, sempre aquilo. Que é o quê? Artigos pra decoração. Então tem a luminária maneiríssima.
Eba.
Tem também artigos pra você ficar chavoso, então tem camiseta, tem boné, tem todas as coisas aí. Tem também artigos pra você fazer sua session, né? Então pra você montar seu kit pala. Então é isso, cola lá, loja 1-2 e garanta já seus produtos, sempre tá tendo novidade. E é isso. Uma coisa que a gente sempre comenta, eu e você, quando a gente tá atrás das câmeras, é que...
O quão ridículo é a galera cantando.
O quão é ridículo quando coloca a musiquinha, porque só quem tá com o fonezinho tá ouvindo. A musiquinha fica cantando e dançando.
A gente nunca escuta.
E a gente não escuta do lado de fora. Então a gente fica olhando e falando assim, nossa, que otário. E a gente fez esse papel de otário hoje.
Foi legal.
Mas é isso. Isso é uma das coisas que a gente faz atrás dos bastidores.
Uhum.
A gente dá risada das pessoas e acho que é um pouco isso, né?
Só que a gente faz coçando o saco, ninguém vê.
É verdade. Tem um lado isso, tem isso. A gente já falou um pouquinho da sua entrada, não, né? Você falou um pouquinho de...
Eu só falei quanto tempo, né?
Quanto tempo você tá. Mas acho que se apresenta, então, pras pessoas que não te conhecem. O que você faz, quem é você, de onde você veio. Todas essas coisas aí que a gente...
Nossa, tá, a história é longa, né, mano? Porque faz tempo, né, que eu tô aqui nesse...
Será momento que você vai lembrar?
Não.
Vai, então tenta, vai.
Vou tentar.
Sua obrigação.
Quer começar? Eu sou o Jonas.
O que você faz?
Trabalho no 1-2 há 7 anos.
Você mudou? Quanto tempo você trabalha? Era 5?
Ah, 7? Não, 2017, né? 5 anos! faz 5 anos que eu tô no 1-2. Não sei se vai ter pergunta sobre isso, eu não quero matar também as perguntas, né? Mas eu edito no canal já faz 5 anos. Eu comecei participando, lembra? Uma vez a gente foi lá participar.
É verdade, a primeira vez que eu te conheci foi no escritório, inclusive.
Foi no escritório lá, porque eu fui, porque eu tinha meu canal e tal. Aí a gente eu participei lá. Daí no final da gravação, a gente quer conversar sobre a possibilidade de você entrar pra editar e tal. Daí a gente, vamos fazer um teste, vamos trocar uma ideia. Daí a gente combinou, fez essa session que eu fiquei chapadaço. Eu nunca tinha fumado flor, foi na primeira vez aí de...
Caraca, foi essa?
Nossa,
você lembra que flor que era?
Ah, não lembro, só lembro que... Tá ligado, né, mano? Só sei que...
Tá ligado, né, mano?
Só sei que o bagulho tava da hora pra caralho. E... E eu falei sim, né? Aceitei a proposta.
Eu aceito. É, inclusive aqui, ó, pra gente só pra não perder as pessoas que mandaram as perguntas, é, a Gabi Santos Brito perguntou: sua história com um 2, como você entrou, quando, quem você conhecia e como é trampar aí até hoje? Uhum. Eu acho que você já respondeu um pouquinho.
Uhum. Mas eu posso falar quem que me chamou
e tudo quem mais. Que você conhece.
Então foi assim.
Onde, assim, primeiro assim, da onde você veio? Então. Por que que você, a galera te chamou pra gravar um conteúdo? Porque você gravou o da... Qual foi?
Foi um Tente Não Rir.
Tente Não Rir.
E um de achar de larica lá, que era uma larica da hora, uma larica ruim, você tinha que escolher, né?
Então você foi, na verdade, você não foi convidado pra trabalhar direto, você foi convidado como, tipo...
Como influencer.
Como participador. Como
influenciador, é isso. Né? Mas, é que eu tinha um canal, saído da faculdade, meu TCC foi um canal no YouTube, aí eu comecei com esse canal, e eu tinha uma amiga que conhecia o Mitu, e ela falou assim, meu...
Mas o que, que você fazia nesse canal? Qual que era a brisa do canal?
Ah, era vlog com sketches. Aí eu montava uma história e fazia o vlogzinho lá, falando, ah, isso aqui...
Era sketchzinho, já tinha uma pegada de sketch que um 2 sempre veio disso também, né?
Sim. Ah, acho que o lance de cenas eu sempre fiz, mano, desde o começo. E a gente começou assim, fazendo TCC da faculdade, deu super certo, assim. E daí eu comecei a trabalhar em outro canal e tinha uma amiga que conhecia o Mitu, ela falou assim, meu... Tem uns amigos que também fazem vídeo e é tudo super sua vibe, bando de maconheiro também, e sei lá o quê. Falei, demorou. Daí o Mito colou em casa num aniversário meu, mano.
Isso antes de você participar.
Antes de tudo. Eu acho que em 2015 ele foi em casa. Aí, acho que foi ele, o Fábio e o Aranha. Foi lá e eles levaram... Eu não sei se a gente fumou lá. Acho que eu tinha feito um brisadeiro. Só que eu fiz prensado, né? Do meu jeito lá de 7 anos atrás. Não sabia o que tava fazendo.
Sete anos atrás que você já tinha 30 anos, inclusive, né? Só pra pontuar isso que você é velho também, igual o Tito.
Ah, pelo amor de Deus, cara.
Mas continua, desculpa, te atrapalhar essa história. Tá queria te zoar mesmo.
Aí, meu aniversário é esse mês, hein?
Parabéns, Jonas.
Só pra deixar claro aí pra
galera. Talvez esse episódio já tenha saído. Que dia que é seu aniversário?
28.
Ah, não, então não saiu. Vai ser dia 25. Então deem parabéns pro Jonas depois desse episódio. Vai lá na Instagram. Qual é o seu Instagram, Jonas?
Jonas Almeida 28.
Isso, continua sua história. Provavelmente você já se perdeu, eu me perdi, a gente tá só.
Não, eu tava na festa lá em casa, lá com o Mitu e tal. Conversa vai, conversa vem, ele falou do canal, eu falei, não, já assisto, já acompanho, acho da hora. E depois disso, acho que ele foi mais uma vez em casa, a gente trocou umas ideias assim, e só depois ele falou, mano, quer participar? Acho que foi, já queria me chamar já, com certeza, e me chamou pra participar lá porque, pra aproveitar o ensejo, né?
Sim, pô, tamo junto aqui, vamos trocar ideia, vamos fazer a parada acontecer.
É. E foi assim, depois foi assim que conheci o Mitu, e assim que ele me chamou, e ele falou assim, mano... Acho que o outro editor tava pra sair, ele falou assim, mano, acho que eu conheço alguém e tal, e me chamou.
Tá.
E deu certo.
Deu certo. E deu aí, certo. Desde então, você está firme e forte aqui no 2.
Firme e forte é muito...
percalço, muita coisa no caminho. Mas, porra, e a edição, então, já vem desde a época dessa sua faculdade?
Assim, foi na faculdade que... antes da faculdade eu fiz um curso de Photoshop,
você é designer também, né, Jonas?
Sim. Então, a faculdade era de design digital, né? Começou como uma parte gráfica e tal, mas os últimos anos era mais vídeo. E eu me apaixonei pela parada, né?
É, então todas as paradas loucas que vocês veem nos vídeos aí do 1-2, todas as brisas, as coisas, tipo, é o Jonas que cria todas as paradas, né? Então, a gente sempre, óbvio, porque quem assiste de fora, olha os personagens lá e realmente é o personagem que dá a vida pra aquilo, tá ligado? Mas, tipo, mano, várias brincadeiras. A última que foi muito engraçada foi a do Se Liga lá, que o Tito ficou pedindo... Teve uma que ele pediu pra colocar o Instagram dele na tela, você colocou gigante.
Sim.
Então essas brisas, tipo, é o Jonas que coloca.
É, as piadinhas, né? Audiovisuais, né?
Que dá a dinâmica pro vídeo também e tal, trilha, toda essa parte, é o Joninhas que cuida, né? E, ó, Jonas, seguindo essa linha aí de 1-2 e da onde você veio, é o underline dos Anjos. Jonas, quantos canais você já produziu e quanto tempo de YouTube já? Boa session.
Obrigado. Então, eu comecei em 2013, né, com o meu canal.
O YouTube é de que ano, mano? 2010? Mais
não, é 2006, eu acho. 5 ou 6. É. Porque nessa época eu já assisti o YouTube. Já.
Caralho.
Porque eu via banda, né? Eu via clipe de banda.
Sim.
E os memes, né? Tipo, o Jeremias, muito louco. Essas paradas eu já assistia já no YouTube, já. Mas qual que era a pergunta, mano?
É, quais canais você já trampou, além do canal 2?
É, o meu canal, é o meu canal, que era o Raivando. Aí eu tive.
Ele existe
o...
ainda, tá? Ou tá, se lá, quiser
tá
procurar?
Tá.
É Raivando.
Raivandu, com o final.
Raivandu, tá? É. Procura lá que tem o Joninhas. É. Inclusive, você cobriu uma festa do 1-2, a de 100k.
É, não cobri, foi uma parte do meu dia, né?
É, porque você fazia os vlogs e tinha um pedacinho.
É, no pedacinho do não, só da noite,
assim. É muito louco que, tipo, o Jonas, nessa época ele não estava no 1-2 ainda, e aí, tipo, foi tipo ano passado que ele falou, acho que eu tenho um vídeo no meu canal que tem a festa de 100k, e a gente, assim, caralho, tem umas imagens inéditas que a gente nunca viu, tá ligado?
Pô, então, nessa época aí eu já começava com o Mitune, me deu ingresso pra ir e tal.
Da hora. Mas então, fala dos canais que você produziu.
Tá. É, o Raivando, foi meu primeiro canal. Eu já trabalhei com o Gusto. Já trabalhei com o Louco de Refri, com a Dani Russo, com o Mítico Jovem.
Uma galeraça, né?
É, com essa galera, com o Júlio Cossiello, já fiz vídeo pra ele. Pro Igão.
Caralho, muita gente, né, velho? Osasco, né? O Igão é de Osasco.
É, então
também.
A galera de Osasco toda lá, mano.
O Cossiello também é de Osasco.
É, né? O Castanhari. Toda essa galera aí eu já trampei junto. Já fiz pelo menos ajudei em alguma coisa, assim.
Da hora.
É, o Gusto eu trabalhei, acho que 2 anos e meio direto, assim, que eu editava e produzia junto, e dava ideia, fazia reunião, todas as coisas que a gente faz aqui, né?
Sim, sim.
E acho que foi só. É que o Mítico Jovem eu fiz clipe.
Ah, tá.
Ele tinha aquele Vida Mítica.
Sim, sim, que era aquela louco, ele era outra, ele é outra pessoa. Era quem conheceu ele recente por causa do podcast.
Sim.
Tipo, mano, as coisas que ele fazia antigamente era, mano, completamente doido, tá ligado? Sim. Era tipo vlog da vida dele mesmo, mas era rolezada pesada. É,
era só carro. Rolê. Era só rolê, mulherada, bebida, essas paradas doidas aí mesmo.
Sim.
Aí, tipo, tinha um cara que fez um trap pra ele lá, que era Vida Mítica, o nome da música, e ele fez um. Pediu pra fazer o clipe. Que o Louco de Refri me conhecia e tal, todo mundo participou do clipe e tal, a Dani Russo, tava todo mundo lá. E. Eu fui ver, mano, tem 19 milhões de views.
Caralho, mano. Esse vídeo que você fez?
É, esse clipe,
mano.
Você
fez o quê? Você fez câmera?
Eu fiz tudo, mano.
Caralho,
tudo. Era eu, uma câmera e mais nada. E eu editei depois.
Caralho.
Eu fiz sozinho a parada.
Pô, depois eu quero assistir essa
e
parada.
E foi, sei lá, mano, 5, 6 locações, assim. Foi 3 dias, eu dormi lá. Nossa, foi uma loucura, assim. E é tipo, mano, vamos lá, é na guerrilha. Tipo, eu preciso de um carrão. Vai lá e aluga o carrão. Não aluga não, tipo, pede emprestado pro cara, sim. Faz uma permutinha de alguma coisa. Mostra ele, a marca do cara no vídeo, essas coisas assim. Era de guerrilha, assim.
Da hora, né?
E foi da hora.
É esse começo de YouTube, essa galera que hoje em dia tem, mano, os canais gigantescos, e agora consegue ter, tipo, uma equipe de produção por trás. Todo mundo correu um dia igual a gente corre aqui, né, velho? Sim. A gente tem uma estrutura legal hoje em dia, mas essa galera aí consegue ter um investimento muito melhor.
É, já peguei o Tarobinha também.
Tarobinha, é verdade. Até hoje tem, né? Tem contato com ele.
Tem contato com ele,
né?
Todo mundo tem, na verdade.
Não, mas se você faz coisa ainda, o Tarobinha
é de vez em quando. É, de vez em quando a gente senta pra trocar uma ideia.
Eu lembro que você veio falar, ele quer comprar uma câmera.
Então ele já tinha comprado e tal, só que. É, ele tá fazendo coisa pra sua. Maldito.
Não gosto mais de você.
Não, beijo, Tarobinha.
É
isso. E o que mais? Ah, tudo bem. Com a galera do Te Liga.
Ah, sim, também.
Né, depois.
Com o Bacas. E fazer o Pinguel.
Pinguel, você fazia o Pinguel. Aquilo foi brisa legal.
Foi muito louco, mano. Ó, seguindo essa linha ainda de trampo, eu vou colocar essas coisas primeiro de trampo, depois a gente vai pras doideiras relacionadas à ganja mesmo. Aqui já tem a ver com ganja, tudo tem, mas beleza. É, o Conzito perguntou, a ganja te ajuda ou atrapalha no trampo artístico? Aí ele pergunta especificamente de câmera e edição. É, quando você acha melhor ou piora? Tipo, acho que a gente pode quebrar em duas partes aqui. Tem a parte de criação, que eu acho que talvez você fale um pouco. E talvez a parte de câmera e muda alguma coisa ou não? Pra você, tipo, a ganja nunca atrapalha.
Eu acho que depende do quanto que você usa, né, mano? Depende muito. Mas igual a edição, mano, se eu tiver sóbrio, mano, eu procrastino muito mais, tá ligado? Então, tipo, me dá concentração, quando eu vejo, eu passo uma hora.
Mas às vezes você, tipo, tá editando... Também você, do nada, você percebe que não mexeu zero na timeline?
Ah, tem vezes que eu fico só olhando assim e tentando ter uma ideia. Porque, então, tipo, sempre quando o Tito tá fazendo alguma piada ruim, eu fico pensando, eu tiro.
Corta ou deixa?
Eu deixo.
Porque o William perco vai pedir pra eu tirar depois.
Então, perco esse tempo ou não? Porque eu já sei a resposta já, sim, né? Às vezes eu deixo.
Não, outro dia, essa, acho que a piada que ele falou do Se Liga, que ele pediu pra colocar a vinheta nas coisas, né? Tipo, ele mandou mensagem no dia que ia ser publicado o vídeo, de manhã, falou assim... Miguel, eu mandei mensagem pro Jonas, o Jonas falou que não vai dar tempo, que não é pra eu fazer. Eu falei, porra, mano, você teve uma semana pra montar o bagulho e você quer... E o cara vai sair de férias amanhã e você quer mandar pra ele o bagulho agora? Pô, também isso é foda, né, Tito? Eu acho que ele correu e entregou os bagulhos pra você, né?
As vinhetinhas.
Isso.
É, fez de qualquer jeito, mas entregou.
Mas aí, ó, a parte de edição você falou, beleza, que te ajuda na concentração. parte de criação mesmo.
É, porque... de criação, de dar ideia de piada, porque, de inserção.
Porque pra quem não sabe também, você é o famoso... Agora acho que você meio que largou o TikTok, né?
Ah, é.
Mas o Jonas tem o TikTok dele, que tem, mano, muitos seguidores.
Ah, tinha 170 mil.
Então você criava bastante coisa. E pro 1-2 também, sim, várias coisas de Reels que a gente faz, de shorts. Muita coisa da ideia do Jonas, que ele consome bastante coisa desse tipo, né?
É que às vezes dá muito trabalho, mano. Coisa muito curta.
Sim.
Aí você fica com um negócio assim, mano, vale a pena? Vai dar, não vai, vai dar view nenhum.
Sim.
E vai dar um trabalho desgraçado.
Ah, você pesa, né?
É, será que vai dar certo? Aí eu foco no que vai dar dinheiro. Sim. Aí acaba meio que não, não dando aquelas paradas assim. Mas dá vontade de fazer sempre? Eu tenho, mano. Eu tenho muita vontade de fazer. Sim. Mano, eu tenho ideias de fazer... Mano, tenho muita ideia de fazer sketches diferentes.
Sim.
Tenho ideia até do Fantoche, lembra daquela?
Sim, ideias. Verdade.
Tem muita coisa na cabeça, assim, mas... Executar mesmo precisa de tempo, um pouquinho de grana.
Um pouco de dinheiro. Mas então pra criação também é ok pra você, então.
Sim, eu gosto.
E pra câmera, e pro estúdio.
Então, aqui, o lance da câmera que é complicado. Porque depende muito do que você vai fazer com a câmera. Sim, e quanto tempo você vai ficar com ela na mão também.
Também.
Porque às vezes você vai fazer, ah, é só o tripé. É, foda-se.
Sim, porque você vai largar lá, dar o rec, você tem precisão nisso.
É, né? Só tem que ficar ligeiro.
Sim.
Mas quando é movimento de câmera, eu prefiro estar menos chapado possível. Mas depende muito do que é também. Né?
Sim.
Se for uma cena complicada, de que tem que fazer um setcam bem certinho, é melhor não estar muito chapado, não. Mas eu vou estar chapado um pouquinho.
Não, sempre, né? É. Pra quem não sabe, eu acho que o Jonas é o maior não negaback do 1-2. Eu acho que isso é meio.
Ainda não aconteceu, mas um dia pode acontecer.
Sim. É, o Jonas é o mais, acho que mais chapado do 1-2. Ele nunca nega nada. E eu que trabalho com o Jonas aqui na câmera e estúdio. Dá umas atrapalhadinhas, às vezes.
Às vezes eu leso.
É, exato.
Eu me distraio.
Porque assim...
Às vezes eu fico olhando pra um lado e não é pra olhar pra aquele lado. É pra aquele ali, a câmera tá lá, não tá ali.
Não, e muita e outra coisa. Tipo, a parte de estúdio é a parte mais, tipo, braçal e menos criativa, tá ligado? Uhum. Então assim, quando vamos montar equipamento, então você montar a luz, tem que tomar cuidado pra, tipo, mano, o tripé não tombar e cair. Sim. Ou você tem que prender a câmera no bagulhinho certo pra ela não tombar e não cair. Você tem que ver se o rec tá apertado. É. São muitas coisas
formatar
que são...
Formatar a câmera.
É, formatar. Não pode formatar.
Cagada, dá pra...
Na hora de guardar, se você guarda as coisas com o cartão da câmera, ele vai te xingar, tá ligado? Então assim, tem umas... é um trampo mais burocrático, então acho que exige um pouco mais de atenção.
Sim.
Mas ao mesmo tempo também, se te ajuda na concentração, é meio aquele...
Ah, que às vezes vacila mesmo, mas na maioria das vezes não.
É, também não dá pra colocar a culpa na canja, né? Às vezes é só porque, mano...
Às vezes vacila mesmo, né?
Vacila mesmo, faz parte.
Você já fez isso e sobra pra cacete?
Óbvio. Eu já derrubei a câmera aqui no estúdio, pô. Foi culpa do Deb.
É verdade. É, mas ali tinha um aditivo,
então. É, então, também foi isso. O Rafael Vonte pergunta aqui, qual foi o seu primeiro back e a história por trás?
Porra, será que eu
agora saímos
porra?
Da parte de trampo mesmo. E vamos agora na parte Jonas Raízes.
Deixa eu ver. Cara, faz tanto tempo que... Primeira vez mesmo, mano. É, mano. Foi moleque que
mais ou menos deveria.
Ah,
menor mano, de idade.
É, menorzinho. Okay.
E como chegou em você isso?
Ah, interiorzão.
Você é do interior?
Não, mas eu morei um ano no interior.
Então?
Em Tararé. Ah. Quando eu tinha...
É o quê, São Paulo?
Divisa com o Paraná. Ainda é São Paulo, mas é bem na divisa. E eu passei a minha... Sei lá, um ano e pouco lá, da minha infância. Aí as molecadas da rua lá, mano... Você acha que a galera lá é mais... Ah, mano, a galera lá é muito mais ligeira, mano.
Sim, total.
É muito mais ligeira, sabe muito mais de rua. Tá sabendo de tudo, assim, mano.
Mas você morava em quebrada lá?
Era quebrada. Ah. Era, na verdade, a cidade era interiorzinho, pequena, okay. Assim. Era
quatro... Quantos habitantes tinha? Mais ou menos.
Ah, naquela época era pouquinho, pô. Não lembro. Não tem noção.
Mas, tipo assim, 100 mil pessoas, 10 mil, 50?
Não, era uma cidade que tinha centro. Ah, tá. Então,
é bem pequena. É bem pequena.
É pequena, mas... Coreto. Igreja.
Praça, Coreto.
É, meu pai falava que era...
Sorvete na praça.
Era uma cidade de primeira. Que você pôs a segunda e já tá em outra cidade. Mas, então, foi nessa época aí... De galera, tipo, na rua, mano, experimenta aí. Aí experimentei. Não deu nada, era muito moleque, não, sabia, não tinha noção. Aí bebia brejinha junto e não sabia o que tava acontecendo. Então, tipo, acho que essa parte acho que não valeu tanto, assim. Mas depois na adolescência, na época de banda...
Aí já é São Paulo.
Já é São Paulo, Osasco. Tocando quase todo domingo, vários shows, a gente viajava... Ia tocar o São Paulo inteiro. E sempre tinha um baixista nosso lá, era maconheiro desde sempre. Então eu era daquele cara que serrava. sabe? Ah, tipo, tá. Tava no rolê? Não, peguinha aí, sabe? Essas coisas. Mas, tipo, foi muito pouco, tá ligado? Que eu... Quando tinha.
Pode crer. Quando mas, tava, tipo assim, tava você no... sempre... Esse lance da... Da ganja sempre foi uma coisa que você tratou com tranquilidade? Ou, tipo, nesse começo você tinha aquele receio de família? Ou não. De, tipo, vou para drogas mais pesadas? Qual era a sua relação? Você via numa boa já?
Sempre foi numa boa, porque... Minha mãe, ela sempre foi de boa, meu pai era hippie, tá ligado? Então, tipo,
ele já trocava ideia em casa, então.
Já trocava ideia. E, mano, meu pai era muito alcoólatra, né? Sim. Ele era, tipo, do doidão. Ele, eu lembro de uma história que ele usava uma boca, calça boca de sino. E ele era sempre artistão, né? Desenhava pra caralho. Ele desenhou uma mulher no, na calça, assim, grandão, assim. Todo mundo elogiava o desenho dele e tal, na boca de sino. Aí levou pra casa da minha tia, ela lavou e saiu.
Meu Deus.
Ele ficou putaço. Então ele é dessa vibe, assim, tipo, muito de boa. E minha mãe também, sempre foi suave. Então, tipo, em casa era tranquilo esse assunto. Mas eu só não tinha interesse mesmo, tá ligado? Eu não... Ficava de boa. Ah, vamos fumar? Vamos. Mas eu não tinha kit, eu nunca fui... Primeira vez que eu fiz corre foi outro rolê.
Tá.
Né?
Mas assim, nas primeiras vezes, como batia? Batia o quê? Já batia do jeito mais de hoje em dia?
Cara,
hoje
teve
dia
uma vez que eu
fui. Diferente.
Teve uma vez específica. É, nessa
conta,
época.
Conta, queria saber.
Que a gente foi tocar num lugar muito longe, chamava Luar Rock Bar.
Tá.
E era uma casa. E atrás dessa casa, os caras estavam fumando um e tal. Eu falei, mano, vou pegar,
tá bem,
né?
Tô
aí fumei um e a nossa banda ia ser a próxima.
Meu Deus. Já vejo.
Tá ligado?
Problemas.
Mano, eu juro que eu tava na primeira música, o show já tinha acabado. Foi tudo, eu tava lento, achava que tava tudo lento, só que tava tudo no
normal.
Normal. E quando acabou, eu falei, já?
Mas foi quanto tempo de show?
Era tipo meia hora de show.
Tá.
A gente tocava, sei lá, umas 8 músicas.
Ok.
Tocamos, eu falei assim, mano, eu saí com vontade de entrar de novo, porque eu falei, caramba, mano, foi... Eu até brincava com os amigos que eu ficava assim, ó. Eu escutava isso, tá ligado? O eco na minha cabeça da bateria, assim, só escutava isso.
Mas, tipo, nessa vez que você tocou, depois que você tocou, a galera falou que você tocou numa boa, tocou tudo certinho.
Ninguém reclamou de nada.
Ah, não, foi suave.
Foi suave.
Então. Só na sua cabeça.
Só na minha cabeça que foi lento o negócio, que eu achei, mano, vai demorar, sabe? Tipo, nossa, não acaba nunca. E acabou.
Pode crer.
Aí quando eu vi, já era.
Então sua relação, ó, tem até uma pergunta aqui, tipo, que o Pedro Fels faz aqui. É, vocês já descobriram se outras pessoas da sua família fumam? É, você falou que tipo, a relação em casa sempre foi de boa. É, eu sei que sua irmã também, também usa, consome a ganja. Mas seus pais também? Ou seu pai só usava naquela época e depois parou? Sua mãe? Porque, mano, um dos vídeos, um dos reels mais legais que tem lá no Instagram é o com a sua mãe, tá ligado?
Sim.
Que ela, você fala da, que ela vai falando, vamos na feira, sei lá o quê. Lá, você vai brincar. Então, sua mãe participa das esquetes, você grava sempre em casa e tal. Então sempre foi de boa relação, eles usam, mas alguém usa da família, não?
Não. É, em casa mesmo, só minha irmã, e agora é Yara,
mora,
né?
Mora você, a Yara e sua mãe.
Sim,
e sua irmã.
Sim, e minha irmã. E é só minha mãe que não fuma, ela falou, só não fumo porque eu não posso.
Tá.
Porque ela tem problema no pulmão e tal, mas ela já vaporizou, ela curte
óleo
um pouquinho.
Também, você já...
Também, ela gostou. Né? A gente já comprou um CBDzinho pra ela também, curtiu também. Mas o lance dela é o fumar. Né?
Pode crer.
É o ato em si. O ato em si. Mas ela pega o pote de ganja lá da cota e fica.
Que delícia, cara!
Que delícia!
Ela manda um que delícia, cara, igual do William.
Ela faz tipo isso. Ela adora, ai, que delícia, dá vontade de comer. Aí quando eu mostrei o hash pra ela, mostrei um hash pra ela. Abri assim, ela. Ah, isso aqui é de comer? Eu falei, não, mãe. Tirar da boca, ela tava na bocona já.
Pode crer.
Porque ela, porque é cheiroso, né, mano?
Sim.
Um hashzinho da hora, dei um dry pra ela na mão dela, assim, ela adorou.
Tô louco.
Ah, ficou,
não, louca, louca,
ficou
louca.
Apaixonada. Ficou apaixonada,
é isso. E, mas com relação, tipo, eu não sei o tamanho da sua família, mas... É, e o resto da sua família, lida bem também com isso? Ou tem a galera mais conservadora, como toda a família tem, né?
Eu tava na praia com os bolsonareiros.
Caralho. É. E aí, como que é a relação? Porque você tá nem aí, né?
Então, é porque meu tio é
PM. Nós temos quase 40 anos já, né?
Meu tio é PM aposentado, okay. 70 anos. Aí, o marido da minha prima é PM. A minha prima é PM. Meu primo é PM.
Caralho, todo mundo.
Todo mundo. E todo mundo bolsonareiro. Então, desse lado da família, tipo... Mesmo eles, assim, eles têm uma relação, assim, meio foda-se, porque... Ah, mano, os caras bebem pra porra, tá ligado? Fala, é maior hipocrisia falar que, tipo, oh, eu tô chapado lá, os caras tá muito bêbado, falando alto, gritando, a minha prima falando umas absurdas ali.
Todo mundo causando
ali,
também, é. Então, não tem muito...
É, porra, mano, dá pra dar um paralelo grande, né, entre
você
um
você é mó de boa, assim, todo mundo quebrando coisa e caindo no chão, não tem... Depois que você... Acho que é isso, né? Depois que você convive com pessoas que consomem a ganja, sua visão muda também, né? Uhum. Porque é isso, tipo, eu acho que muita parte do preconceito que a gente quebra é através das nossas ações, né?
Sim.
A pessoa só é ignorante, não tem informação e acha que é tipo um monstro o bagulho, né?
Sim, tem amiga da minha mãe que vai em casa lá, eu expliquei tudo. Hoje em dia ela é mó de boa. Ela brigava com o filho dela.
Pode crer.
Tá ligado? Uhum. O filho dela tinha eu tava com um cheirão lá. Deixa ele, mano. É isso.
Ele tá trampando, tá fazendo os bagulho dele?
Mano, o cara é uma correria, mano. O cara trabalha no Ceasa, velho.
Nossa, acorda tipo...
Eu falei, pô, mano, deixa o cara viver a vida dele. Aí eu falei, deixa o saco do cara.
Da hora. Ó, o ML Cirqueira, _, pergunta, quando e onde foi a brisa mais foda que você já teve com a ganja?
A brisa? Onde?
Quando e onde? Pode ser, tipo, um momento especial, que foi especial por pessoas que estavam juntos também. Acho que é, tipo, a brisa mais da hora que você mais curtiu, assim, que você lembra, guarda com carinho.
Teve uma vez que foi com você. Que
comigo?
Tava aqui. Não, só porque eu lembrei, porque aquele dia...
Caralho, eu sou muito especial, olha só.
Mano, o Fabião mandou uma flor esse dia e a gente tava trampando aqui direto.
Tá, aquela época
dele. Aí, tipo, eu fiquei tão chapado que eu fiquei com neura, tá ligado? Que eu até falei assim, mano, eu tô muito chapado, cara. A gente foi comer. Aí a gente teve que interagir, pegar prato pra escolher comida. Mano, foi difícil, cara. Foi uma brisa diferente, tá ligado? Eu tava muito chapado.
Então essa não foi boa.
Não é que foi, não foi boa. Foi boa porque foi engraçado.
Pô, você poderia falar de alguma viagem que você fez com a Yara, um monte de coisa.
Não, é verdade, né? É que isso aí eu lembrei, porque
eu entendi,
marcou,
cabeça,
você entendeu?
Não,
você entendeu? Que marcou que você... porque foi muito forte.
Sabe um rolê que eu lembro que marcou muito, e não necessariamente foi por causa da ganja, mas foi também? Foi quando eu consegui te arrastar pro carnaval, mano.
Ah, foi legal.
Foi muito legal, velho.
Foi divertido. E foi o último carnaval, né?
Foi o último carnaval, verdade, né? Essa pandemia. Mas, tipo, recentemente você tem feito umas viagens com a Yara, alguma coisa. Teve alguma dessas viagens que tipo, foi da
Teve,
hora?
Mano. Eu fui pra Floripa. Eu tinha esquecido dessa viagem.
Eu preciso lembrar o Jonas da
onde. Já faz alguns anos. Que, nossa, é verdade, mano. A gente tava numa praia lá, Praia do Sonho, Sono, sei lá o que que era. E, mano, que delícia de brisa, mano. Foi muito bom. Porque era uma praia limpinha, era uma brisa diferente de vento, assim, que eu nunca tinha experimentado.
Às vezes aquele cheiro diferente de sair de São Paulo.
É, mano, né? Areia diferente. Tinha umas areias lá que era mais pedregulhos, assim, que eu nunca tinha visto.
Aí você ficou brisando nisso, tipo,
Teve outra brisa também que não foi boa, que eu lembrei agora, porque eu fui pra
praia... Caralho,
pra...
eu acho que tem que parar de usar isso aí, Jonas.
Não, porque foi meio que consequente, porque eu esqueci o chinelo. E a gente foi buscar uma coisa do outro lado da praia. Tá, mano, tava tão quente a areia, cara. A gente saiu correndo, eu e a Yara, mano, pulando em sombra. Cara, que brisa esquisita, mano.
É foda, tem umas brisas que...
Aí eu lembrei porque foi muito... Mano, queimava o pé de verdade, assim, mano. Areia fofa, assim, aquela areia...
Nossa,
sabe? Seca mesmo, assim, quente. Sim. Assim, meu Deus do céu, que absurdo, pra comprar água.
Que absurdo.
Que absurdos.
Caralho. Então você tem essas recordações não tão boas para...
Foi boa, sim, foi legal, foi divertido.
O Matheus S. Sou VRRR. Salve. Se vocês tivessem a oportunidade de queimar um com algum artista foda, qual seria?
Artista?
É.
Qualquer tipo de artista?
Se você quiser.
Porque eu queria fumar com outra pessoa. Não é artista. Eu queria fumar com um atleta.
Pode ser. Acho que não. É uma forma de arte também.
É. Eu queria fumar com o Bobby Burquist.
Caralho.
Porque ele é meu herói de adolescência.
É mesmo?
É.
Você andava de skate, né?
Eu andava de skate. Então, tipo, mano, eu tenho a tribo ainda dele lá que eu... Se um dia ele colar, ele vai assinar pra mim, pelo amor de Deus.
Caralho, então com o Bob e, tipo... Você imagina essa cena, como seria? Onde seria? Fazendo o quê?
Pô, ele tem a mega rampa, né?
Nossa, não. Você não teria coragem de fazer isso, Jonas.
Ele tem a mega rampa.
Mas você não faria isso, Jonas.
Eu não desceria, mas lá em cima...
Você olharia e falaria, eu vou pra casa, eu vou pro Osasco.
Eu ficaria vendo ele fazer.
Pode crer.
Talvez.
E trocar uma ideia com ele
trocar
também.
Trocar uma ideia. Né? Mano, quando eu descobri que ele não era gringo, porque na minha cabeça ele era gringo.
O nome é muito de gringo, né, velho?
E ele tava no Tony Hawk.
Tony Hawk, exato.
Entendeu? Pra mim ele era gringo. Quando eu descobri que dava pra me trocar uma ideia com ele de verdade, possivelmente...
Pô, sabia que o ano passado eu trombei ele... Tipo, eu fui com o Arthur, que tava trampando na época no nosso comercial aqui, E a gente foi no lançamento de uma breja lá, que era um bagulho de marca. Ele tava lá, mano.
Caraca,
que
da hora.
E eu não tive coragem de trocar ideia com ele, óbvio. Puta, ele tava com a gangue dele, né?
É, eu cara? Também não ia ter coragem.
Tipo, nenhum momento ele tava sozinho. Eu fiz assim, opa. Aí ele fez, opa. Aí, tipo, já fiquei, opa. Tá ligado? Foi isso. Mas, ó, seguindo essa linha parecida do. Você não falou de música, de essas coisas, mas. O XTPVGX perguntou: que tipo de música você escuta pra queimar um?
Ah, cara, 80% das vezes é um hardcorezão. No, assim, sempre.
Mas, tipo. Não são. Ou isso ajuda você, na verdade?
Pra mim, ajuda a criar, mano, porque eu tô com uma banda de hardcore.
Ah, é verdade, aí, já tipo, faz esse jabá já também.
Aí já me ajuda na criatividade, assim, de referências, né?
Pode crer.
Eu escuto coisas bem diferentes no meio do rock, assim, pra fazer um combo disso, né?
Pode crer. Mas, tipo assim, a ganja é um bagulho que, sei lá, é que assim, eu, assim como o amendoim consome mais coisa que eu, mas, tipo, tirando rap, assim, mas MPB, uma coisa mais calma, pra mim combina mais. Um hardcore já é, tipo, um bagulho...
Pra mim combina muito, mano. É? Pra mim combina demais.
Te dá uma nivelada, talvez?
Não sei, mano, porque... Ele é muito visceral pra mim. Então, eu gosto dessas coisas que...
Você
é
dessa cena, né?
Sou. Tá ligado? Tem vezes que eu tô tão puto, aí eu fumo um, não é o suficiente pra não deixar puto. Entendi. Eu preciso descarregar. Aí eu ponho um rádio de porão, mano. Pra dar uma aquela...
Mas aí já não é hardcore.
Ah, mas é hardcore, punk rock, tá ligado? Essa...
Tá, e juntando as duas perguntas lá, você falou do Bob, mas se tipo, fosse um artista de música, do tipo de música que você gosta...
Hoje é uma banda que eu curto, algum vocalista de banda, uma banda inteira e tal. Acho que talvez com a galera do Alex on Fire.
Ah, pode crer. E por quê?
Tá ligado?
E você faria o quê com eles? Qual seria a brisa? Tocar, fazer um ensaio?
Ah, sim, fazer uma jamzinha.
Abrir o show deles.
Talvez. Porra, seria incrível. É muita influência, Alex on Fire é muita influência. E tem o Dallas Green, né, mano, que é o... Ele é a guitarra e vocal da banda.
E aí
tem
você um projeto... se compara com ele?
Não me comparo, não.
Ele é o seu...
Meu sonho com me comparar não, com tipo esse assim, cara. Não, porque tipo ele assim, canta pra caralho. Né?
Não, mas tipo assim, você toca guitarra.
Uhum.
Então, tipo, meio que, tipo... Ele não se comparar também, que eu quis dizer, mas tipo assim, o cara que você...
Ele é, ele é uma influência, com certeza.
Influência, essa é a palavra.
É. Na verdade, os dois guitarras do Alex Fest também.
Pode crer. Eu não faço ideia do que você tá falando, mas eu tô só acompanhando. Porque não é o tipo de pessoa que eu escuto, né?
Deixa eu ver. Alguém, tipo, que você pode conhecer, talvez. Sei lá.
Vai ser difícil.
É, sei lá, com a galera.
Não, se for do Brasil, talvez. Sim, se for brasileiro, mais fácil.
Ou com o João Gordo também, talvez.
Também. Mas, mano, você acha que uma sete com o João Gordo seria... Ele é um cara da hora, foda pra caralho. Mas não sei, mano.
Ah, se for junto com aquele rango, né? Ah, com o panenaço, fumando e esperando a larica.
E você também você é vegetariano, né?
É, não como carne vermelha nem
frango. É, vegetariano,
nem
eu falei, frango, você come peixe, né?
Eu como frutos do mar.
Frutos do mar, isso. Mas, mano, aproveita e faz o jabá da sua banda, que eu sei que esse ano você tem pretensões grandes.
Ó, eu não vou falar muita coisa, porque ainda não tem nada
Fala,
concreto.
Fala, aproveita.
Não tem, não tem nada concreto ainda. Eu tenho 5 músicas prontas. É uma homenagem ao meu pai, porque ele deixou... umas 500 letras ou mais, assim, umas pastas. E eu falei, mano, eu tenho música, não tenho letra. Tem letra ali, vou juntar tudo. Então a gente tá nessa ideia de 5 músicas, já gravar, e o ano que vem começar a fazer um showzinho. Ano que vem não, esse ano, meio do ano, fazer um showzinho.
Agora a gente tá em 2023 já. Mas você pode falar pelo menos o nome da banda?
Chama do Zeque.
Do Zeque, ok.
Porque é o nome do seu pai, né? Porque meu pai é o Zequinha, então é a banda do Zequinha. Tipo, letras do Zequinha. Zeque.
É hardcore.
É uma hardcore que mistura uns
não
metal.
Tem cover. Não,
é
original.
Própria. Músicas próprias.
O Paulo Hangan perguntou aqui. Salve, Jonai.
Salve.
Salve, galera do 1-2. Jonai. Jonai, você já fez alguma relação entre ganja, ativismo e espiritualidade? Qual é a sua ótica sobre espiritualidade com a nossa santa erva? Já consagrou do plantado alguma vez, meu parça? Qual que é a sua relação com... Eu sei que a Yara tem uma relação, né?
Tem. Ah, espiritual com a ganja, não tenho, não. Eu só uso pra me sentir melhor mesmo.
Ah, mas não deixa de ser um ritual também,
né? Tem um ritual, mas não tem nada, tipo,
você não é
místico.
Religioso, né? Isso
não,
que dizer.
Não tem nada místico pra mim. Eu já fiz aquilo do ayahuasca e tal, mas eu senti que não é muito pra mim, não.
Pode crer.
Mas... eu sei que tem rituais com ganja, já me ofereceram. Tenho planos aí no futuro, mas por enquanto eu tô tranquilo com isso.
Pode crer. E não...
É uma curiosidade longe, assim. Se rolar, rolou.
Pode crer. Tipo... eu tenho essa brisa também de, tipo... Eu já fui aquele ateu. Provavelmente você já teve essa época
já,
também de ser ateu. E, ó, sei lá o quê, contra a igreja.
Pentagramas.
Hoje em dia... que também é uma religião.
Sim.
Né, no fim.
Sim.
Também é uma forma.
Tem Bíblia,
de,
né?
É, também é uma forma de você cultuar alguma coisa. Mas hoje em dia eu sou muito mais aberto. Não é uma coisa que eu busco. Mas
é, acho quase, que eu vou é 50-50, né? Pode existir ou não?
É, vamos, tipo, vamos, hoje em dia eu respeito. Hoje em dia
meio,
eu
assim,
consigo respeitar.
É, vamos tá navegando, assim.
Mas eu meio. Acho que vai ter algum momento ainda que eu, tipo, eu vou falar, puta, eu preciso ir atrás disso, tá ligado? Você acha que vai ter esse momento você também?
Ah, talvez.
Não sei, eu acho que...
Vai pra
que...
frente aí, mano. Ah, mano,
é... Como você lida com a morte, por exemplo? Porque pra mim a morte é uma coisa bem difícil de lidar. E assim, quanto mais velho você fica, em teoria mais vai ficar próximo. Mano.
Eu tô lidando com luto ainda, né?
Sim.
Eu perdi meu pai há 2 anos e minha avó ano passado.
Sim.
Então, e foi 2 pessoas muito importantes pra mim, que sim. Eu perdi muito, muito rápido, assim, muito né?
Próximo, né?
Então, tipo, eu tô lidando ainda com luto, né, mano? Esse lance de perder alguém muito importante é foda, mano. Porque... É, todos os conselhos que você recebe, não, você, mano, não,
é você
não
com você
adianta,
mesmo, né,
cara. Véio? Não adianta, é tudo diferente.
É o seu tempo e você com você.
É, uma relação com o luto do meu pai é diferente da minha relação com o luto da minha avó. Tá ligado? Não, é outra coisa. É bem individual, assim.
Ó, e o Yokordark aqui perguntou, e aí, 1, 2, salve. Queria perguntar qual foi o rolê que tu mais curtiu de gravar com a galera. Qual foi o vídeo que você mais gostou de fazer?
Tem alguns... Mas, mano, teve o Rio, mano, que foi da hora pra caralho, né, mano?
O do Rio, qual que foi?
Foi
que
Marcha, foi? Da foi Marcha. Marcha. É, foi da hora pra caralho, pô.
Sim.
Uma galera, mano, e diferente, porque a gente só tava cobrindo o São Paulo, né? A gente foi cobrir lá no Rio, foi muito da hora.
Mas o que, que você achou mais da hora? O lance de viajar, o que que era?
Ah, o lance de viajar, o lance de ser pelo canal, o lance de estar gravando, né, de ser a Marcha em outro lugar. Eu tinha acabado de sair da primeira marcha e fui pra uma marcha em outro lugar, mano. Foi da hora pra caralho.
Pode crer. Não, e é da hora estar na rua, né?
Eu...
A gente grava, tipo... A gente pode colocar aqui, sei lá, 95% das coisas que a gente grava
dentro
nem
do
de
estúdio. Quando sai, é uma diversão.
A gente teve o lance da pandemia... Essa viagem foi antes da pandemia ainda, né? Que a gente fez do
aí eu faço a câmera loucão. Não tem jeito.
Sim. Não, mas tipo assim, a gente ficou 2 anos também de pandemia gravando de casa.
É, foi...
Foi o pior daí. Aí voltamos pra cá ainda meio, tipo... Daquele jeitinho, gravando coisas mais entre nós. Então a gente já não teve muito convidado. Aí, esse final de ano aí de 2022, meio a gente já conseguiu trazer uma galera pra gravar aqui. Mas, tipo, o que a gente gravou fora de estúdio foi pouca coisa, né, mano? A gente gravou Marcha, o Encontro.
Marcha, Encontro e... Só,
né? Teve especial, alguma coisa? Ah, teve... É,
o especial foi no Encontro, né?
Sim. É, que teve o Larica, o Viagem em Osasco, que você não foi.
Uh-uh.
É, eu também não fui. O de São Paulo também que eu não fui. Foi o William e o Uruguai, né? Então eu acho que esse ano agora a gente tem que voltar a gravar mais coisa... Na rua também, né, mano? Faz falta.
Faz.
Eu quero, mas e dos quadros aqui? Qual que você curte mais gravar?
Gravar? É. Aqui do estúdio?
Gravar ou editar, que você gosta mais. Que tipo, dá mais brisa criativa, que você mais dá risada gravando. Só pode falar que é cultário do Tito, né? Por favor, não vamos dar essa moral pra ele.
Ah, mano. É que era da hora do Larica.
Eu também gosto muito do Larica.
É, mano. Eu fiquei meio decepcionado de não ter bombado,
eu também,
tá ligado?
Né, velho? Era um quadro que tinha tudo pra ir bem, né?
É, era meio chato de editar.
É chato de estar.
Meio chatinho.
Ficava longo, né, mano?
É, porque aí ficava de uns brutos longão.
Sim.
Mas era da hora o...
O formato era legal, era divertido. Era legal ver a galera se fudendo,
o,
né?
Tirando o fato do fatídico, do lance do Guspe e da Jéssica, o Vendado também foi interessante.
Foi legal, tá outra brisa.
Aquele negócio ali meio nojento, ali, tipo, que veio várias vezes. E eu fiquei também pensando, vou pôr, deixa ou não deixa. Daí eu vi que eu tava com rumores de, né, deles dois.
Ah, tá, já tava rolando piada fora,
já tava uma piada interna,
pode
vou deixar.
Pode crer.
Mas foi, mas era divertido esse.
Era bem divertido mesmo.
O que mais, pô? Não tem mais coisa.
Tem muita coisa.
Os viagens são legais de digitar também. Mesmo sendo 3 horas e 20 de bruto de um bagulho que vai ficar meia hora, tá ligado?
Cheguei do Uruguai com o material e falei... Pô, Jonas, pô, ainda, mano, nem gravei tanta coisa assim. Foi de boa. Aí ele manda mensagem. Você fez 3 horas e 20 de bruto. Aí, pô, Jonas, mas, pô, 6 dias. Se você pensar 6 dias, todos sem 24 horas, 3 horas é um bom número.
É.
Né? Porra.
É, foi incrível.
Pensa que pelo menos você não tem mais um Mitu gravando cocô e falando pra você colocar o cocô no vídeo.
Ah, mas era divertido, né, mano?
Era, mano, o Mitu era fazer
isso. Era. As piadas repetidas, né?
Sim.
Que enche o saco.
Que ele ficava forçando até, tipo, mano, tem que entrar uma coisa, não tem como. Se você tirasse, cortava toda a narrativa do vídeo.
É, que nem vocês tentando colocar...
A palavra no negócio.
Nada a ver, né, mano? Não rolou, né?
Lógico que não. Como que eu ia colocar uma palavra nova no dialeto uruguaio?
Mas... Isso significa nada, né?
Eu nem sei qual é a palavra, mas...
Emboroço, né?
Emboroço, emborossíssimo. É embaçado.
Mas, literalmente?
É. Eu acho que é, pelo menos foi o que falaram pra gente. Pode ser que seja mentira também. Porque, na verdade, pregaram uma peça na gente e a gente simplesmente caiu nessa peça.
Pode ser também.
Ó, mais uma pergunta aqui, Jonas. Estamos indo para os nossos momentos finais aqui. Pelo menos essa parte, porque depois a gente tem o gasto da lombra ainda.
Ah, tá.
Qual sua larica preferida e mais estranha? Ah, quem perguntou foi o Rick.san. Qual sua larica preferida e mais estranha?
Ah, não sei se é larica, mas quando eu tô chapado eu quero...
Você inventa umas coisas? Cozinha? Você gosta de cozinhar igual o
Sim, Will? gosto. Ah, mano, daí eu invento coisa. Sempre tem creme cheese envolvido.
Mas... Então fala alguma recente que você fez e mudou por sua cabeça.
Ah, eu como peixe, eu compro aqueles nuggets de peixe, tá ligado? Aí eu ponho na frigideira, jogo um queijinho em cima, passo maionese...
Não, começa de novo, fala de novo, desculpa.
Coloco...
Me perdi.
Assim. Nuggets de peixe.
Ok.
Frigideira. Coloco uma fileirinha do tamanho do pão.
Ok.
Queijo em cima. Maionese. Fatia cream de
cheese.
Pão.
Cadê o cream cheese? Você falou coloca em tudo.
Não, calma.
Ah, desculpa. Pode ir lá.
Porque essa receita não tem cream cheese. É a única.
Caralho,
que não tem.
Você falou que ia tomar.
Não, mas é uma larica recente que eu fiz.
Ah, tá, beleza.
O lance do cream cheese é que quando não tenho o que fazer, eu pego esses nuggets aí, mano, destruo ele, faço uma pasta de cream cheese.
Ai, que delícia, um patezinho.
É patezinho, mano. Tá ligado? Eu faço essas coisas. Aí compro um pouquinho de creme de leite pra dar aquela amolecidinha e tal. Eu faço esse tipo de tranqueira. Mas um negócio que eu gosto de pedir no iFood, assim, é o sushi no copo. Aí tem muito cream cheese.
O que, tá que é um sushi no copo?
É um copo.
O William acabou de ter um falecimento ali. Desmaiou ali, de ouvir só falar disso.
Tomara. Sushi no copo.
Sushi no copo.
Então, é um copo.
Ok, copo de plástico, vidro.
De plástico.
Ok. Eu quero detalhes,
tipo
eu quero
de
detalhes.
Tipo vitamina,
okay.
Né?
Ok, grande. Quantos ml?
500.
Caralho.
500 ml. Aí, arroz de sushi, né? Que é aquele agridoce, tá bonitinho. Aí, o salmão
são
com
camadas,
cream cheese.
Então.
São camadas.
Ok.
Aí, uma camada de peixe cru com cream cheese. Aí, tem outro arroz. Aí, tem mais uma camada. E
é tipo açaí.
É assim. É tipo açaí de sushi. É, eu tô precisando dessa porra aí.
Mas pra você não faz falta alga?
Não, mano.
De boa, foda-se.
Não, eu tô de aparelho, não é ruim comer.
Ah, não é ruim não. É. Mas qual foi a larica mais estranha que você fez? Mais você fala assim, nossa, como que eu consegui juntar esses ingredientes e comer ainda?
Eu não sou muito de fazer tanto.
Não é de ousadia.
É, tantas outros dias assim, não. Mas eu gosto de, tipo, sei lá, patê de ricota com gelatina. Gelatina não.
Doce salgado, você mistura?
Misturo. Misturo, eu gosto de agridoce.
Mas tipo o que, então? Vamos lá.
Ah, coisas que já existem, né? Tipo, tarê, tá ligado? Essas coisas que já são agridoces.
Pode crer. E antes da gente ir pro nosso momento Gastalombra, a Anop perguntou, como você conheceu a Yara? Momento bonitinho, seu momento de declaração de amor.
Tá bom.
Né? Vacila, hein, cara?
A minha irmã e a Yara trabalharam juntos uma vez no salão. A Juju é manicure, né? E ela tava na recepção. Daí, nessa época, ela namorava outra pessoa. E...
Talarico, então.
Não.
Ah, tá.
Isso foi muito antes, assim. Tipo, muito antes de a gente se conhecer. Aí a Juju conheceu ela e...
Ficaram amigas.
É, mas elas... Tipo, a Yara saiu e ficaram muito tempo sem se ver. Aí ela... Do nada chamou a Yara pra lá pro aniversário dela. É, depois de muito ano sem se ver. E eu tava solteiro, ela também. A gente se conheceu na festa da Júlia.
Pode crer, já ficaram.
Em 2016.
Já.
Na verdade, ela falou assim, fez uma piadinha, eu dormi no quarto errado. Quando eu saí e tal, ela me
não,
viu.
Não, como assim, não entendi.
Que a Juju, que ela dormiu lá no quarto da Júlia depois.
Ok.
Tá bom?
Ok.
E depois ela falou, ela fez essa piadinha aí, tipo, dormi no quarto errado, depois de ter me visto. Aí eu falei, e essa amiga aí?
Ah, então nesse primeiro momento não aconteceu nada.
Não aconteceu nada.
Você nem se engraçou.
Não, nem me engracei.
Eu tava de boa.
Tava de suar.
Ok, continua. Tô gostando, Continua.
Calma aí.
Ficou desconcentrado. Coloca uma música sensual aí, William, por favor. O Jonas ficou até tô tomando água aqui.
Então, daí eu falei pra Júlia que eu tinha achado ela interessante e tal. Okay. E ela falou, ela também falou de você. Aí eu falei, faz a ponte, né? A gente trocou o número. Chamei ela pra trocar uma ideia. A gente... Foi na Casa Amarela, no barzinho lá de Osasco.
Pode crer.
Bem legal, por sinal. Faz tempo que não vou. E a gente ficou trocando ideia e tal e...
Rolou.
Rolou.
E vocês estão juntos há bastante tempo já, né, Juné?
Desde de junho de 2016.
Caralho, é um ano a mais que um dois.
É.
Cara, bastante tempo. Estão morando junto já, né?
Já. Esse ano faz 4 anos de casado.
Caralho, bastante tempo. Vocês são uns fofos juntos. Belo casal. Belo casal. Mas pra terminar umas perguntas, as perguntas acabaram aqui. Vamos pra aquele nosso momento que você veio, a gente veio no caminho conversando sobre isso. Você falou que queria participar desse momento, que é qual momento, Jonas?
O Gastalombra.
Gastalombra, isso, vamos lá. Gastalombra. É o momento Gastalombra. O momento Gastalombra, pra quem não sabe, é o momento em que a gente dá dicas, conselhos de coisas pra vocês assistirem aí, queimando um, ou então apenas para se divertir.
Uhum.
Então vamos lá, Jonas, começa por você. Qual é a sua indicação de hoje?
É uma série da Netflix.
Então manda bala, por favor.
É uma. Eu tô até com o
negócio. Vou te julgar, aqui, vou te julgar, vou tá dar bom. Uma de William hoje.
É uma super aventura.
É um filme ou uma série?
É uma série.
Ok, Netflix, ok.
É uma série bem curtinha. É, tem 8 episódios e o episódio tem 30 minutos, tem 20 minutos.
Justo.
É bem curtinho, bem rapidão de ver. É, chama Zero. É um adolescente tímido do. E igual eu, assim, ó. Eu não consigo nem falar.
Não, conta do seu coração, não precisa
não,
ler.
Não, eu quero ler aqui.
Quer ler, tá bom. Então vamos ler.
Um adolescente tímido que se sente excluído. Descobre que tem a misteriosa habilidade de se tornar invisível. Assim, ele decide usar seus novos poderes para defender o bairro. É bem legal. É uma série italiana.
Não, mas agora, quando eu quero saber por que você gostou, o que tem nessa série de interessante.
Ah, cara, é bem...
Me convence a assistir.
Eu achei, tipo, é bem natural a entrada de um poder na série, tá ligado?
Ah, então tem uma coisa fantástica.
É, né? É porque o cara fica invisível. Ele se sente visível na sociedade, como metáfora, e ele se sente excluído e tal, e acaba, por causa disso, ele consegue amigos. E juntos ele tentam salvar o bairro deles lá. Uma galera lá que quer dominar, tocando terror no bairro.
Mas é uma série teen.
Para as coisas ficarem baratas, para a galera comprar e fazer condomínio e ficar caro. É uma série teen, É um adolescente e tal, que tem um par romântico no Simão e tal. É bem legal, cara. Eu achei interessantíssimo.
Você falou que é curta, quantos episódios são?
São 8 episódios.
8 episódios, uma temporada por enquanto, vai ter segunda?
É, tá como uma minissérie, mas eu acho que se foi bem...
Mas deixou meio aberto, assim, então.
Deixou meio aberto, assim, um pouquinho, é.
E qual o tamanho dos episódios?
É, 25 minutos a meia hora.
Nossa, bem curtinho.
É.
Ah, da hora. A minha indicação de hoje, vou indicar duas coisas, e são coisas que são bem velhas, mas eu, nesse período de recesso, resolvi dar uma chance... E eu sempre tive um pouco de preconceito com essas séries de sitcom.
Ah, já sei,
americanas.
Já.
Mas é isso, eu assisti Brooklyn Nine-Nine,
que é da hora,
inteira, né? Em tipo 7 dias.
Maratona.
Isso deve ser um absurdo, porque acho que tem 8 temporadas, 9 temporadas. Cada temporada tem 24 episódios, só que são episódios de 20 minutos, curtinhos. Cara, curti bastante. É, eu tinha assistido já antes algumas coisas perdidas, só que você assistiu alguma coisa perdida, tipo... Você não, já pegou no meio, não entende...
Tem uns memes também pra caralho, né?
Tem, tipo, como a construção dos personagens é durante 9 temporadas, muito tempo, então se você... Até dá pra você pegar no meio e assistir alguma coisa perdida, porque os episódios não necessariamente têm continuidade.
Às vezes tem umas historinhas fechadas, né? Então.
É, tem, mas aí tem a relação dos dois, do Peralta
e da Mina,
que evolui, blá, blá. Então, assim, é muito mais legal você assistir do começo. E uma outra série que agora eu tô assistindo, tô na metade já, mais ou menos, um pouco mais da metade, que é o The Office, que também é uma pegada bem parecida, também são milhões de episódios curtos, e essa foi difícil de assistir no começo, cara. A primeira temporada é muito constrangedora, cara.
Você achou ridículo?
Não, é constrangedor, tipo assim, sabe aquela coisa que você olha acontecendo na rua e você fala, meu Deus, que vergonha, preciso ir embora daqui? The Office é muito isso, né?
É mano? Isso.
É total isso. Assim, só pra o Brooklyn Nine-Nine, tipo, é uma delegacia de polícia, então é uma galera que trabalha junto, então tá resolvendo crime o tempo todo. E aí tem a relação pessoal deles e tal. E o The Office é um escritório.
Uhum.
E aí o problema do The Office...
Escritório.
O problema do The Office é que, tipo, te traz a muitas coisas de trabalho que acontecem realmente, tá ligado? É óbvio que é super exagerado, assim. Mas, mano, tipo, você troca ideia com algum brother e ele vai falar, mano, eu já passei por isso, tá ligado?
Tipo, de colar coisa, né, mano?
Não, de tipo, um chefe que é muito sem noção... Piadas, tipo, racistas, homofóbicas.
Ah, tá.
É claro que aquilo lá é num contexto... E assim, acho que é anos 90 que começou, né, mais ou menos. É velho, é 90 e pouco, assim, 2000. Então, 2006, se pá, né, 90, 2006, né. Então, assim, é uma época que, tipo, essas piadas também eram mais... É claro que é uma crítica, mas ao mesmo tempo, tipo, talvez hoje em dia eles nem existiriam, The Office, assim. Seria uma coisa mais mais leve. Vai ficando um pouco mais leve também com o passar, assim. Eles vão dando uma maneirada também. Mas são essas duas séries que eu queria indicar, que são séries que você assistiu já os dois?
Já.
Você gosta?
Gosto.
Você, e você não fica querendo se enterrar em alguns momentos, num buraco?
Ah, é. Tem hora que você nem olha pra tela, pô.
Exato.
O Michael Scott... É, Michael Scott.
Isso.
Ele é muito ridículo.
Não, é um absurdo, é um absurdo, né, velho? Ele é tipo, mano, meu Deus do céu. Eu fico pensando se, tipo, em algum momento eu já tive algumas atitudes dessas.
Assim. Dá medo, né, de ser medo, tosco, né? Também, né, mano?
E a gente vai ficando tiozão, porque ele é um tiozão,
é,
né, mano?
Então, é, piadas que a gente já fez, não pode mais fazer.
Não, e tipo assim...
Não deveria ser feitas.
Não, e nem isso, tipo, beleza, agora você tá com quase 40, a gente tá com quase 40 anos, que é quando começa o The Office, ele tem 40 anos, o Michael. Porra. E aí, tipo... Pra molecada que trabalha com ele, são piadas muito ridículas de tiozão. A gente tá virando esses tiozões, né? Então, provavelmente, o molecada que vê a gente fazendo as piadas que a gente faz...
Minha sobrinha falou isso pra mim.
É, então.
Eu fiz uma piada lá.
Nossa, tio Jonas, que piada de tiozão.
Puta que pariu, mano.
Cara, é difícil a vida, Jonas. É com esse clima que a gente se despede, então, hoje.
Ah, que legal.
Jonas, muito obrigado pela participação. Acho que todo mundo adorou conhecer um pouquinho mais de você.
Eba.
Despeça-se.
Tchau.
É isso, galera. Até semana que vem. Acho que com episódios já com todo mundo de volta, fevereiro. E é nóis. Falou.
Tchau.